CBN Campinas.
Voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. A gente trouxe no comecinho do programa também as atualizações dos números aqui da cidade, mas bom reforçar, né, o número de mortos por Covid-19 em Campinas chega a 42, né, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura nesta última segunda-feira, e também os casos confirmados, né, o número também atingindo aí 903 casos, e outros 256 estão em investigação. Chama a atenção é que, dentre todos esses 903 casos confirmados do novo coronavírus, 61% foram divulgados pela Prefeitura agora em maio. Então, são 557 confirmações, notificações, né, nesses 18 dias. Além disso, a gente vem acompanhando aqui na CBN Campinas os números e marcando dia a dia. Quando a gente faz uma comparação com a realidade em um mês, em 18 de abril, Campinas contabilizava 163 casos com 7 mortes. E de lá para cá, né, pegando os últimos números já aqui do dia 18 de maio, os números cresceram cerca de 500%. Nós estamos em contato nesse... Então, como eu estava falando, né, teve um probleminha aqui na comunicação via internet no home office, a gente pede desculpa aqui para o nosso ouvinte, mas trazendo então esses números aqui, que cresceram 500% em um mês. Estamos em contato neste momento com o secretário aqui de saúde de Campinas, Carmino de Souza, a quem já agradece esse contato aqui com a CBN Campinas. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Secretário Carmino de Souza, os números que vêm crescendo aqui em Campinas, e até a própria diretora do DEVIS, do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa Von Zube, disse que a curva, sim, está em ascensão, porém ela não é linear. Ela é linear, na verdade, e não exponencial. Até para a gente conseguir entender, porque a gente vê um número crescendo e um número expressivo. Qual é a diferença, então, do linear para o exponencial?
Flávio, o que nós vimos em vários locais do mundo e no Brasil também, em algumas localidades, foi uma explosão de casos. É como se nós estivéssemos parados em algum local e viesse uma avalanche ou viesse um tsunami, né? Isso não está acontecendo na nossa cidade. A gente tem uma subida linear, é como se eu estivesse subindo uma escada. É uma subida constante, mas é uma subida lenta. E isso tem nos ajudado, Flávio, de maneira muito significativa, porque a gente vai adaptando as nossas necessidades estruturais, assistenciais, insumos, EPIs, etc., à nova realidade. Eu já disse ontem, nós tivemos uma audição com o próprio prefeito, onde eu disse que essa semana, a próxima e talvez a outra, sejam as semanas mais difíceis que nós temos a enfrentar pela aceleração do número de casos. Aceleração do número de casos pouco sintomáticos ou sintomáticos e casos também, os casos mais graves. Felizmente, nós temos uma situação em Campinas, e eu acho que também na região metropolitana, onde os planos de contingência foram feitos exatamente para esse momento. Nós sabíamos que em algum momento isso iria acontecer. Nós estávamos nos preparando, eu até uso uma expressão que não é todo mundo que concorda um pouco, mas é uma expressão que eu chamo de travessia. A gente ia ter que enfrentar em algum momento, até porque o vírus já está aí. Não é uma proposta de imunização de rebanho, como dizem alguns. É a evolução que aconteceu. E aconteceu muito pela perda gradual da nossa capacidade de fazer o isolamento social. Nessas últimas semanas, e não foi só aqui, em todas as cidades, isso foi, está sendo noticiado todos os dias, inclusive os percentuais de adesão, eles foram caindo, as pessoas foram perdendo digamos, o estímulo e começaram a sair. E houve um outro fenômeno também na nossa cidade, também esperado, que foi a doença evoluir, progredir para as regiões mais distantes da cidade, principalmente na nossa cidade, na região noroeste e um pouquinho na região sudoeste mais proximal. Então isso aumentou o número de casos, a nossa capacidade de fazer diagnóstico aumentou muito nesse período, a gente está tendo exames muito mais rápidos, né? A resposta em 24, 48 horas, de modo que a gente começou a ter uma, digamos, um controle maior da situação. E acho, Flávio, que foi muito importante esses dois meses. Não foram meses jogados fora ou tempo jogado fora, muito pelo contrário. Esse período em que houve uma grande adesão da cidade a um isolamento social nos permitiu que nós nos preparássemos com EPIs, nós nos preparássemos com leitos de retaguarda, com leitos de UTI, preparássemos as nossas equipes todas, enfim, que nós tivéssemos condição de evitar aquilo que eu mais temo na evolução de uma epidemia, que é você não garantir o acesso do nosso cidadão, do nosso paciente, ao sistema de saúde, né? Então, esse acesso, independente desse aumento, que é real, a gente não esconde, todos os dias a gente entrega essa planilha de como as coisas estão evoluindo na nossa cidade, para vocês, para a população saber, independente disso, a gente tem garantido acesso, seja na atenção primária, seja nos pronto-atendimentos, seja nos pronto-socorros, nos hospitais e principalmente nas UTIs. Talvez ontem nós fizemos, Flávio, uma grande reunião interna nossa com todas as diretorias, a rede Mário Gatti, etc., a nossa central de regulação, que é um termômetro, né? A nossa regulação diz, olha, está faltando aqui, caminha para lá, vamos ajustar aqui, etc. E nós vimos que, paradoxalmente, apesar de as notícias sempre trazem o percentual de leitos de UTI, etc., a nossa maior necessidade no dia de ontem eram os leitos de retaguarda. Então nós aceleramos a contratação dos leitos de retaguarda na Beneficência Portuguesa. Você sabe, sexta-feira o Hospital de Campanha entrou em funcionamento e nós estabelecemos uma política de ocupação dos leitos, fizemos uma nova política de ocupação de leitos dos nossos hospitais, Mário Gatti, Ouro Verde, e é claro, todas essas parcerias que nós estabelecemos com a Santa Casa, com o Samaritano e com a Casa de Saúde, etc., todas essas parcerias já formalizadas, etc., já em andamento, algumas já operacionais e outras que devem se operacionalizar essa semana. E então secretário? É um trabalho, Flávio, que a gente tem que todos os dias monitorar, todos os dias ajustar, né? A cidade, como a região, eu acho, tem um coeficiente de letalidade muito baixo se comparado ao estado de São Paulo ou Brasil, em padrões mundiais, inclusive, e esse é o nosso trabalho. É um trabalho absolutamente constante, responsável inclusive do ponto de vista econômico, porque como limite, há um limite econômico, nós temos que gastar muito bem o recurso que nós temos, né? Então, eu acho que esse é o espírito e até o momento, independente dessa subida, a gente vem acomodando o sistema de modo a não criar uma situação de falta de acesso, que seria muito ruim para o sistema de saúde.
E secretário Carmo de Souza, diante deste cenário que temos neste exato momento, o crescimento, como o senhor mesmo disse, não houve uma explosão, né, de casos, mas há um crescimento sim aqui em Campinas, se a gente compara de um mês para o outro, 500%, e o senhor mesmo citou aí algumas situações que chamaram a atenção ao longo aqui desse mês de maio, esse fenômeno, né, do isolamento caindo e Campinas tendo um isolamento social menor do que até a capital paulista, quando a gente compara, né, com São Paulo, e se comparar então com o estado de São Paulo, é menor também. Secretário, com isso tudo que a gente está colocando aqui, com as questões de contágio, pessoas que infelizmente foram a óbitos, com esse fenômeno de menor isolamento social nessas últimas semanas, foi uma boa Campinas não ter feito a abertura da atividade econômica no dia 4? O cenário poderia ser pior nesse exato momento?
Nós tínhamos essa proposta para o dia 4 de maio, ela se baseava em dados do dia 19 de abril, exatamente de um mês atrás, onde nós tivemos um vale, uma queda importante de todos os indicadores. Né? Então, e sempre foi dito que nós voltaríamos atrás e sempre foi dito também que nós não faríamos nada contrário ao que estava sendo estabelecido pelo governo do Estado. E foi assim que foi feito. De qualquer maneira, o plano de flexibilização de Campinas, que é público hoje, quem quiser ler, ele não será jogado fora, Flávio. Ele traz premissas que vão nos ajudar, independente do tempo em que nós fomos tomar essa decisão. Não tomamos naquela época, talvez, como você falou, tenha sido melhor mesmo não ter implementado, mas, de qualquer maneira, ali está estabelecida uma política de saída, né? Que talvez Campinas tenha sido o primeiro município que fez um planejamento para isso, que colocou quais seriam as premissas para que nós pudéssemos nos mover. Em algum momento, nós vamos nos mover. Não há como manter essa situação indefinidamente. A própria queda de aderência da população mostra um certo cansaço, tanto que no âmbito, por exemplo, de São Paulo e da Grande São Paulo, algumas medidas que eu acho até bastante inteligente, que em vez de decretar um lockdown puro e simples, você determinando os feriados, você primeiro economiza lá para frente a ação econômica que pode ser feita. E segundo, eu acho que é uma forma leve de fazer um lockdown promovido através da ocupação de alguns dias de feriado. Nós precisamos melhorar o nosso índice de isolamento por um período agora, porque nós tivemos um bom dia no domingo, no sábado um pouco melhor, no domingo já foi melhor. Nós precisamos alguns dias de isolamento para a gente poder fazer mais uma vez um alongamento disso que está acontecendo na cidade de Campinas. Insisto que não temos nenhuma situação de causa, é uma situação onde tudo está administrado, você pode ter certeza. Nós estamos juntos todo dia, eu com a Vigilância, a Rede Mário Gatti, Departamento de Saúde, entendendo por onde as coisas estão evoluindo e quais são os meios que nós precisamos colocar em todos os nossos departamentos, na nossa regulação e assim por diante. Nós temos o privilégio de estar numa cidade que tem bastante mão de obra na área da saúde, os nossos parceiros têm sido muito próximos nossos, quer dizer, a gente consegue mobilizar a nossa área da saúde. Nós temos a parceria com a Unicamp, a parceria com o governo do estado, com a implantação do AMI. O AMI tem espaço ainda para crescer, o próprio HC tem espaço para crescer. Então, eu acho, Flávio, que nós estamos administrando bem essa crise. Não ter feito a abertura no dia 4, eu acho que a gente, provavelmente, com os indicadores já do dia 4, talvez a gente não tivesse feito o mesmo, porque os indicadores desse plano foram indicadores de meados de abril, onde a situação era muito diferente. Essa epidemia, ela está mostrando isso, Flávio, a enorme imprevisibilidade da evolução das coisas, né? Então, eu acho que com essa experiência e com essa responsabilidade, a gente vai levando cada dia um dia, cada dia tem um ajuste, cada dia tem uma notícia, tem uma evolução. De ontem para hoje mudaram, os indicadores mudaram poucos, nós tivemos um óbito a mais, eu acho que já chegou aí a vocês esse indicador. Então hoje nós estamos com 43, com 12 óbitos apenas em investigação. Esses números vão continuar crescendo, mas a gente torce para que esse crescimento continue dessa maneira, vamos dizer, linear, ou se daqui a pouco começar a decrescer, para nós será um momento extremamente importante. Mas acho que ontem eu falei isso e repito, eu acho que nós estamos no momento mais difícil deste enfrentamento do ponto de vista de evolução da epidemia. Talvez não da nossa capacidade de enfrentar a epidemia, porque se tudo isso acontecesse há um mês atrás, nós não teríamos a capacidade de enfrentar como nós estamos tendo hoje. Hoje nós temos hospital de campanha, nós temos vários leitos adicionais, nós temos o AMI em funcionamento, o HC podendo se expandir, enfim, um remanejamento dos leitos dentro do... E lembrar, Flávio, que a vida continua. 50% da ocupação dos leitos de UTI nossos não são Covid. A gente fala a impressão de que todo o sistema está direcionado exclusivamente para Covid. Não é verdade. Hoje, pelo menos metade dos leitos são para pacientes que infartam, ou que têm AVC, ou que sofrem politraumas. Então, nós, doentes com câncer, a vida continua e as pessoas não podem deixar de cuidar das suas doenças prevalentes. Então, o medo de ir ao hospital ou de fazer o controle que tem que fazer não pode existir. As pessoas têm que tomar os seus cuidados, contactar suas unidades de saúde, seus médicos e fazerem os seus controles para não haver um agravamento de condições que poderiam não agravar e, com isso, obviamente, economizar o Covid. Mas hoje, metade dos leitos de UTI nosso já são doenças que não têm a ver com a epidemia.
E, secretário, o senhor citou aí um novo número, nós são 43 óbitos, então, em Campinas. Quantos já confirmados?
43. São os... Ah, casos confirmados?
Isso, casos confirmados. Desculpe, secretário.
967.
Quantos?
967.
Aumentou bem de um dia para o outro, né?
Nós temos 74 internados e temos 112 confirmados e que estão em acompanhamento domiciliar. Estão isolados em acompanhamento domiciliar.
Ok.
Sim, sim. Esses números vão subindo. Nós temos número de casos descartados de 1.805 e recuperados 738.
Secretário, só pegando um último gancho dessa nossa conversa, o senhor citou até a adoção, né, de feriados lá em São Paulo como uma medida inteligente, uma medida interessante. O senhor vai orientar ou pedir para o prefeito de Campinas que faça o mesmo aqui em Campinas?
Olha, esta semana, Flávio, nós não vamos conseguir fazer nada nesse sentido. Primeiro, não conversei com o prefeito, infelizmente... O falecimento do Luizinho, do deputado, ontem nos afastou um pouco, e o prefeito, com razão, tio do deputado, muito consternado, muito triste, a gente não conversou. O prefeito talvez volte à prefeitura e talvez a gente converse a respeito disso. Mas para essa semana, não tem como fazer o que foi feito em São Paulo, porque isso depende de lei. Então precisa ser feito uma mensagem à Câmara, a Câmara precisa discutir, aprovar, para que fosse feito. Eu não sou contrário a isso, eu acho bom esse tipo de movimento, porque você utiliza dias que no futuro serão feriados e que se transformarão em dias úteis, portanto dias que poderão ter importância econômica no futuro e que para nós hoje seriam importantes para diminuir ou para aumentar, melhor dizendo, o isolamento social. Então, eu sou a favor. Agora, não sei, não conversei com o prefeito Jonas sobre isso, não sei quais feriados, não sei. Esta semana com certeza não daria tempo, hoje é terça-feira, até que a mensagem fosse feita, encaminhada, votada e sancionada, não daria tempo para fazer. O feriado do dia da próxima segunda-feira é um feriado estadual. Se ele for aprovado pela Assembleia Legislativa, segunda-feira será feriado. Então, se nós formos fazer algo, é a partir da próxima terça-feira, e aí certamente vocês saberão dessas decisões.
Secretário Carmen de Souza, secretário de Saúde aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Estou sempre à disposição, Flávio. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.
Secretário Carmen de Souza conversando com a gente aqui, trazendo novos números, né, também da pandemia de coronavírus em Campinas e atualizando então, infelizmente, mais uma morte confirmada aqui na cidade. Número chegando a 43 óbitos em Campinas.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.